Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 9 de dezembro, Dia Internacional Anticorrupção. Ao microfone, Álvaro Ruggiero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos desta edição: Presidente Joe Biden alerta para perigo de autocratas colocarem democracia em risco no mundo e defende a integração de todos na política. Governo do Burkina Faso demite-se por incapacidade do exército em parar ataques terroristas. Mais de 260 mil crianças com menos de 5 anos morreram de fome extrema ou doenças relacionadas na África Oriental desde o mês de janeiro. Em Angola, arrancou hoje o congresso do MPLA, que vai reconduzir João Lourenço na liderança do partido no poder. No Dia Mundial Anticorrupção, analisamos a luta contra esse fenómeno em Angola, e em Malanje, mulheres marcham silenciosamente contra a violência baseada no género. Mas primeiro, as notícias internacionais em desenvolvimento com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu hoje a presença de mais mulheres e pessoas LGBTQ+, na política e liberdade de imprensa, que, segundo ele, está em risco. Todas as vozes precisam ser ouvidas, afirmou Biden ao iniciar a Cimeira para a Democracia, que hoje e amanhã reúne virtualmente 110 presidentes e chefes de Estado. Entre os lusófonos, apenas Moçambique e a Guiné-Bissau não estão presentes. O presidente americano defendeu a liberdade de imprensa e alertou que a imprensa livre está sob ataque no mundo. Ele citou perseguições de jornalistas e repressão a meios de informação e disse que não há democracia sem uma imprensa livre. Joe Biden alertou que autocratas tentam ampliar a sua influência no mundo e sustentou que a democracia pode ser frágil, mas também é resiliente. Renovar a democracia é algo que requer esforço constante, disse o presidente, que reconheceu que o seu governo precisa de facilitar o acesso de americanos ao voto em meio a mudanças em leis de vários estados que impõem obstáculos aos seus eleitores. O número de jornalistas presos em todo o mundo estabeleceu um novo recorde em 2021, com governos repressivos da Ásia à Europa, passando por África, a recorrerem a novas leis de controle, tecnologias e segurança para combater a imprensa. O número de profissionais da comunicação social detidos aumentou para 293, acima do total revisto de 280 em 2020, diz o relatório do Comitê de Proteção de Jornalistas, publicado nesta quinta-feira. Nesse período, pelo menos 24 jornalistas foram mortos devido ao seu trabalho e 18 morreram em circunstâncias que ainda se desconhecem se eram ou não alvos específicos. A China continua sendo a pior prisão para jornalistas em todo o mundo, pelo terceiro ano consecutivo, com 50 atrás das grades, enquanto Mianmar disparou para a segunda posição após a repressão da imprensa, a seguir ao golpe militar de fevereiro. De seguida surgem Egito, Vietnã e Bielorrússia. O Brasil é o único país lusófono citado no relatório como tendo um jornalista detido. Mais de 260 mil crianças com menos de 5 anos terão morrido de fome extrema ou doenças relacionadas na África Oriental desde janeiro, devido às secas e inundações decorrentes das alterações climáticas, revelou hoje a organização Save the Children. Com base em dados compilados pela ONU, Save the Children avaliou as taxas de mortalidade por casos não tratados de desnutrição aguda grave em crianças menores de 5 anos em 8 países da África Oriental e, utilizando uma estimativa conservadora, a organização estima que cerca de 262 mil crianças desnutridas agudamente podem ter morrido desde o início do ano. A África Oriental está atualmente a sofrer os impactos devastadores das alterações climáticas, com emergências concomitantes como secas e inundações em toda a região, levando a deslocações em massa e à fome severa. No Burkina Faso, demitiram-se o primeiro-ministro e o seu governo como forma de protesto contra a incapacidade do exército e da polícia em combater a onda de ataques jihadistas que já matou milhares de pessoas. O presidente Kaboré, que já tinha mudado a liderança do exército por causa da crise de segurança, aceitou a demissão do primeiro-ministro Dabire, de acordo com decreto presidencial. Após a sua demissão, Dabire apelou aos cidadãos a apoiar o presidente e o novo executivo, que será empossado. Desde 2015, os ataques jihadistas tornaram-se mais regulares e mortais no Burkina Faso, matando 2 mil pessoas e deslocando 1,4 milhões das suas casas, especialmente no norte e no leste do país. No Congo Democrático, 3 membros do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados foram feridos no ataque no Kivu do Norte. A agência afirmou-se chocada e indignada com o ataque e apela veementemente ao respeito pelo direito humanitário internacional e pelos direitos humanos para proteger os civis e os trabalhadores humanitários da violência. Ataques e assassinatos civis ocorrem quase diariamente na República Democrática do Congo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai conversar hoje, quinta-feira, com o seu homólogo da Ucrânia numa demonstração de apoio, depois de avisar Vladimir Putin de sanções se as tropas russas atacarem a Ucrânia. Biden e Putin falaram durante 2 horas, da terça-feira, e o presidente americano disse que o seu homólogo russo entendeu a mensagem, mas enviar tropas norte-americanas para confrontar a Rússia não faz parte da discussão entre os dois líderes. Depois de falar com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, Biden convocará 9 membros da NATO da Europa de Leste, incluindo a Polónia e os Estados Bálticos, para debater a videoconferência com Putin.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui uma série de reportagens referentes a Angola. Como dissemos no início, assinala-se hoje o Dia Mundial de Luta contra a Corrupção. Em Angola, o tema foi bandeira levantada pelo presidente João Lourenço desde que tomou posse em 2017. Como anda este combate? O partido no poder considera que ele tem sido positivo até agora. A oposição e elementos da sociedade civil dizem não existir nenhuma luta contra a corrupção. Manuel José tem a reportagem.
O MPLA, partido que suporta o governo, diz que os resultados da luta empreendida contra a corrupção em Angola são satisfatórios. João Pinto.
Uma ação superior a 13 mil milhões de dólares. Um objetivo que o presidente João Lourenço procurou realizar para moralizar a sociedade. Muitos bens têm sido recuperados, imóveis sobretudo, que haviam sido adquiridos com recursos públicos. Felizmente, tem havido colaboração e aqui que o Ministério Público tem recuperado.
Mas onde está este dinheiro recuperado? E de quem? É a pergunta que faz outro deputado. Mas pela Casa CE, Makuta Nkondo.
São algumas pessoas que estão a ser apontadas e mesmo os que já foram presas, entre aspas, não sabemos estão presos aonde. E nunca recebemos um dossiê falando dos valores recuperados. No Parlamento ainda não tratamos disso. Eu, como deputado, ainda não vi um documento falando.
A UNITA, o maior partido na oposição, diz não haver combate à corrupção. O que acontece é uma transferência do dinheiro das mãos de uns corruptos para outros, como explica o deputado Joaquim Nafoya.
João Lourenço está no poder, já fez mais de 175 adjudicações diretas a governos, que na outrora era a Odebrecht, que tinha quase todas as grandes empreitadas. Agora não, é a Matapalha, sabemos quais são os donos da Matapalha. As províncias mudam. Os governadores provinciais têm empresas de prestação de serviços em plano de tudo. Portanto, não há combate à corrupção.
A percepção é a mesma entre alguns elementos da sociedade civil. Jornalista e docente universitário José Correia entende que...
Como é possível o Presidente da República combater a corrupção se os corruptos são essas pessoas que com ele comandam os princípios do poder executivo? E isso não passou mais de uma propaganda política para convencer a opinião pública, porque o governo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, não é possível combater a corrupção.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos ainda a falar sobre a luta contra a corrupção. O Estado angolano apenas recuperou perto de 13 mil milhões de dólares dos cerca de 50 mil milhões de dólares em bens e valores retirados do erário público. Metade desses valores, no entanto, estão no estrangeiro. A informação foi avançada pela diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues, ontem, e reconheceu que o país tem dificuldades para trazer de volta os bens desviados, corre o risco de perder algum património se a justiça não provar a sua ilicitude dentro dos prazos legalmente estabelecidos. Venâncio Rodrigues.
É o caso de Singapura, o país onde, segundo aquela responsável, o Estado angolano tem até janeiro de 2022 para recuperar os bens arrestados, avaliados em cerca de $1 mil milhões.
Aquilo que o Estado está lesado, estamos perto de $50 mil milhões. Só em processos que nós temos em investigação patrimonial. Infelizmente, quase todos esses valores não estão em Angola. É uma dificuldade que nós temos. E isso nós só conseguimos de uma forma, através da cooperação internacional.
Eduardo Rodrigues falava no ato de lançamento do projeto de apoio ao fortalecimento do Sistema Nacional de Confisco de Ativos em Angola, apontou como constrangimentos encontrados a lentidão dos processos judiciais que obrigou, em vários casos, a petição de moratórias em diversos países, solicitando a devolução dos valores monetários. A alta funcionária do governo angolano pediu para que os processos sejam muito mais céleres, para que haja uma resposta eficaz e um trabalho prévio de investigação e tramitação em tribunal. Segundo afirmou, são maioritariamente contas bancárias com muito dinheiro e também património arrestado em Malta, Portugal, Bermudas, Reino Unido ou no Mônaco. Eduardo Rodrigues assegurou, entretanto, que neste momento $13 mil milhões de bens já foram apreendidos e a aguardar por resolução judicial, sendo quase 7 milhões em Angola e perto de 6 milhões fora do país. Entretanto, o jurista Vicente Pongolola entende que, devido à lentidão da justiça angolana, e estando em causa vários interesses de figuras ligadas ao partido no poder, o MPLA, muitos destes bens nunca voltarão a Angola.
Que, infelizmente, esse risco é real. É real porque há aqui um fundo de acelerar, ou seja mesmo, uma situação quase de desistência destes processos que tem a ver com a marimbondagem, porque o momento é sensível, estamos a entrar numa campanha eleitoral, e sabe que isso pode ter efeitos boomerang. Então, nessa hora de ideia, há aqui, de facto, um desacelerar. Aliás, o próprio sistema de justiça não está muito apetechado, não está muito vocacionado para que, de facto, esse combate tenha êxito.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
De Luanda para Benguela, dois funcionários do Tribunal Provincial foram condenados ontem a 3 anos de prisão, com pena suspensa durante 2 anos por corrupção e falsificação de documentos num esquema que lesou a instituição em mais de 6 milhões de kwanzas sob a Voz da América de Fundo Judicial. 3 outros trabalhadores do tribunal também foram condenados por cumplicidade no crime de peculato, como nos diz de Benguela o João Marcos.
Conforme a sentença do Tribunal de Comarca de Benguela, proferida pelo juiz António Santana, o quinteto de funcionários judiciais terá de devolver solidariamente o montante em causa. São valores, tal como noticiou a Voz da América há 2 anos, subtraídos das contas do Tribunal Provincial, mediante um esquema em que os réus procediam a levantamentos de cauções pagas por arguídos em diferentes processos. Hélder Adelino e Augusta Conceição, os únicos condenados por corrupção e falsificação de documentos, Mário Jorge, Cirilo Chiquete e Domingos Chipuco, ficam suspensos até ao fim das penas, mas não perdem os salários. Contactado pela Voz da América, o advogado dos funcionários, José Faria, evitou tecer declarações, mas prometeu recorrer da decisão. Ao comentar o assunto, o jurista Chiplica Eduardo destacou o que chama de fragilidades de um sistema bancário que, em princípio, deve garantir segurança e proteção.
Outra grande lição que se tira é que há de facto um combate à corrupção, embora iminente, é só verificarmos que estes miúdos é que foram condenados, porque era preciso aferir outras situações mais que efetivamente se calhar estariam a responsabilizar outras pessoas.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
E nesta quinta-feira em Luanda arrancou o 8º Congresso Ordinário do MPLA. Na abertura, o presidente do partido no poder, João Lourenço, ressaltou que o partido é ator e é grande referência da política angolana. Daí, segundo ele, a confiança e o carinho da maioria esmagadora dos angolanos, em particular dos eleitores. Cocco Mocuta acompanhou o discurso do presidente João Lourenço.
No seu discurso de abertura, João Lourenço, candidato à presidência do MPLA, garantiu existir em Angola um novo ambiente de negócio para a promoção do empresariado nacional, mesmo com as limitações impostas pela pandemia da Covid-19.
Apesar dos constrangimentos de várias ordem, no ambiente de retração da economia mundial, devido às limitações impostas pela pandemia, o país foi capaz de dar importantes passos na diversificação da economia, manter a dívida externa sustentável, concluir com sucesso o programa de financiamento ampliado com o FMI e o Banco Mundial e assim ganhar a confiança dos mercados internacionais.
Na ocasião, João Lourenço falou também dos passos que estão a ser dados na província do Cunene para a melhoria da situação da seca na região.
Desde aquela data que apoiamos as populações com alimentos, água, medicamentos, roupas e outros bens, financiamos um amplo programa de construção e reabilitação de furos e de chimpacas. Porém, importa destacar aqui o início da construção de projetos estruturantes que, de forma sustentada, vão garantir água para milhares de cidadãos e cabeças de gado bovino. Depois daquela histórica visita, já voltamos lá para constatar o avanço das obras do primeiro projeto de construção das barragens de armazenamento de água e do canal a partir do rio Cunene, na localidade do CAF, obra a ser entregue no início do próximo ano e que vai começar a alterar profundamente a vida das populações daquela região, uma vez que outros projetos do género acabam de ser lançados.
O político disse ainda que o MPLA continuará a lutar para merecer a confiança dos angolanos dentro e fora do país.
Continuaremos a trabalhar para merecer a confiança dos angolanos em geral e em particular dos cidadãos eleitores do interior e da diáspora, que em agosto de 2022 são chamados mais uma vez a exercer seu direito de cidadania de decidirem os destinos do país através do seu voto.
Entretanto, a juíza presidente do Tribunal Constitucional indiferiu quarta-feira a providência cautelar interposta pelo pré-candidato à presidência do MPLA, António Venâncio, para impugnar a realização do 8º Congresso, fundamentando que o processo diz respeito apenas às estruturas partidárias. Koki Mukuta, Luanda.
Ontem, na nossa emissão, informamos que o ativista Karinda Ngonga Figueira Francisco, mais conhecido por Perturbador das Mentes, foi detido no Cunene. Hoje, ele disse à Voz América ter sido libertado, mas devido à pressão da sociedade civil. Armando Chicoca.
Ativista do Cunene solto diz que foi proibido publicar nas redes sociais artigos contra o governo daquela província. Karinda Ngonga Figueira Francisco, mais conhecido por Perturbador de Mentes, disse hoje à Voz da América que a sua soltura deveu-se à pressão da sociedade civil, sobretudo à corrente dos ativistas cívicos que protestaram a sua detenção. Segundo o ativista, os agentes do SIC pretenderam trocar a sua liberdade com o compromisso de nunca mais inquietar as autoridades da província do Cunene nas redes sociais com críticas.
Aí os meus irmãos da resistência, aquilo fluir ao mundo virtual, muita pressão, tiveram que me libertar de imediato.
Karinda, o que é que eles dizem?
No fundo, tudo demonstra que é uma perseguição política do regime. Eles me põem a liberdade que eu não posso mais publicar. Vai contra a governação do MPLA, mesmo o MPLA estiver a trabalhar mal, já não posso publicar. Devo simplesmente olhar e eu não vou me parar por isso.
Karinda, quem disse isso?
Quem disse isso são os homens da investigação criminal. Porque estou a machar o partido MPLA, estou a machar o bom nome de figuras da província do Cunene. Então, tenho que parar. Não serei eu a mudar a província do Cunene.
E você vai parar?
Nunca vou parar, até a morte.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13630 e 17655 kHz. Estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, E nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, a referência é VOA Português. No WhatsApp, pode contactar-nos através do nosso número, mais 1-202-251-9466.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E já amanhã, sexta-feira, o programa Saúde em Foco. A nossa convidada é Marliato Diallo Condé, presidente do Comitê Nacional para o Abandono de Práticas Nefastas da Guiné-Bissau. O tema da conversa será saúde de adolescentes e jovens, luta contra a violência infligida a adolescentes e mulheres, fim da mutilação genital feminina. Para participar, basta enviar a sua pergunta por áudio, por texto ou por vídeo para o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. Se quiser participar em direto, pode também enviar o seu nome e o seu número, bem como o país, para o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. E a produção irá ligar para si durante o programa e assim participar amanhã no Saúde em Foco, na Voz da América. Continuamos com mais notícias de Angola. Na província de Malanje, mulheres marcharam hoje silenciosamente pelas ruas da cidade capital contra a violência baseada no género. Uma organização da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Isaías Soares.
A coordenadora da ADRA Antena Malanje, em Cacuzo, Teresa Zumba, que interveio à margem do 10º Encontro Provincial das Mulheres daquela ONG e instituições parceiras, apelou para o sentimento de denúncia e reduzir a escalada de violência em Angola.
Neste momento, nós estamos a falar de 772 casos de violência doméstica, onde 697 vitimaram mulheres. Os nossos cartazes dizem não à violência doméstica, dizem não ao silêncio. Estamos a naturalizar a questão da violência doméstica. E é importante que não naturalizemos isso, porque é um crime e crime deve ser denunciado e as pessoas que praticam a violência doméstica devem ser punidas.
Célcia da Silva esteve entre as dezenas de mulheres.
As mulheres devem estar unidas e para lutar contra esse mal que é a violência doméstica, que destrói famílias, a sociedade em geral.
A diretora da Antena Malanje, Mariana Moita, reafirmou na marcha o papel das mulheres para a cultura de paz entre as famílias. Antecipou a marcha silenciosa o 10º Encontro Provincial das Mulheres da ADRA e instituições parceiras. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Na rubrica desportiva, abrimos com a notícia que faz manchetes nos jornais em todo o mundo, o afastamento do Barcelona da Champions League. Um dia depois de ter sido afastado pelo Bayern de Munique, o que acontece pela primeira vez em duas décadas, a equipe do Barcelona teve um regresso descrito pela imprensa espanhola como um ambiente de caras fechadas, muita resignação e poucas palavras. Uma viagem feita quase em silêncio, com todos os jogadores, treinadores e dirigentes visivelmente desiludidos. Mas nos primeiros lugares do avião, revela o jornal AS de Madrid, duas pessoas mantiveram uma longa conversa, o presidente Joan Laporta e o treinador Xavi Hernández, com o vice-presidente Rafa Juste a assistir. Ambos concordaram que o Barcelona não tem, nesta altura, condições para lutar com os melhores da Europa. Xavi, que disse no final do jogo que uma nova fase começa agora, terá prometido ao presidente dar a última gota de sangue para levar o Barcelona a um nível mais alto. No espaço de um ano, estaremos ao nível do Bayern, garantiu o técnico ao presidente. E a propósito da Liga dos Campeões, no próximo dia 13, na segunda-feira, sorteio da próxima etapa. Bayern Munique, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Lille, Ajax, Atlético de Madrid, Inter, Chelsea, Paris Saint-Germain, Sporting e Benfica, Vila Real ou Atalanta estarão nos potes para saber como continuará a prova maior do futebol europeu logo depois, no mês de fevereiro. Em Angola, Uma exibição de luxo irrepreensível permitiu ao Interclube construir ontem uma vitória gorda, 4-0, na recepção ao Progresso Sambizanga, no estádio 22 de junho, em desafio a contar para a conclusão da 10ª jornada do Girabola 2021-2022. Regressamos à Europa. A FIFA levantou ontem a suspensão do Porto poder inscrever jogadores depois do clube ter liquidado, junto dos nigerianos do Diego United Football Academy, os 42 mil euros em dívida referentes ao mecanismo de solidariedade. Pelo foi possível apurar, os portistas também já efetuaram o pagamento de quase 35,5 mil euros que reportam à segunda tranche de transferência de Zaidu do Santa Clara para os azuis e brancos em 2020. E ainda sobre o Futebol Clube do Porto de Portugal, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu hoje o técnico Sérgio Conceição, mais uma vez, com 15 dias de suspensão, assim como ao pagamento de uma multa no valor de 7.650 euros por críticas à arbitragem feitas em fevereiro. Este castigo coloca em dúvida a presença do técnico na recepção do Porto ao Sporting de Braga no domingo e no clássico com o Benfica dos oitavos de final da Taça de Portugal. Uma boa notícia, o golfista norte-americano Tiger Woods vai regressar às competições na próxima semana na Flórida, 10 meses depois de ter saído gravemente ferido de um despiste automóvel, anunciou o próprio antigo número 1 do golfe mundial. Apesar de ter sido um longo ano desafiante, estou muito entusiasmado em fechá-lo a competir no campeonato PNC com meu filho Charlie. Vou jogar enquanto pai e não podia estar mais entusiasmado e orgulhoso, avançou Tiger Woods no Twitter. Estamos a caminhar para o nosso primeiro intervalo nesta emissão da Voz da América. No dia anticorrupção, o governo de Moçambique está a mostrar-se impotente para adotar medidas concretas de combate à corrupção que afeta todas as autoridades públicas, nomeadamente o Parlamento, o Sistema Judiciário e o próprio Executivo. A acusação é do Centro de Integridade Pública. Baltazar Fael, jurista e investigador daquela instituição, diz que o fenómeno não tem vindo a enfraquecer, pelo contrário, tem vindo a ganhar novos contornos. E o exemplo mais claro é o caso das dívidas ocultas. Na próxima meia hora, o Amancio Miguel irá desenvolver este e vários outros temas. Já regressamos. Sou quem venda, na lagoa de mar.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Estamos a 9 de dezembro de 2021. Nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu e o Mestre Miguel na sua companhia. E desde já desejam-lhe ótima escuta. Depois das notícias, o presidente Joe Biden alerta para o perigo de autocratas colocarem a democracia em risco e defende a integração de todos na política. O governo do Burkina Faso demite-se devido à incapacidade do exército em parar ataques terroristas e mais de 260 mil crianças com menos de 5 anos terão morrido de fome extrema ou doenças relacionadas na África Oriental desde janeiro. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. Uma vez mais, boa escuta. As notícias com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu hoje a presença de mais mulheres e pessoas LGBTQ+, na política e liberdade de imprensa, que, segundo ele, está em risco. Todas as vozes precisam ser ouvidas, afirmou Biden, ao iniciar a Cimeira para a Democracia, que hoje e amanhã reúne virtualmente 110 presidentes e chefes de Estado. Entre os lusófonos, apenas Moçambique e Guiné-Bissau não estão presentes. O presidente americano defendeu a liberdade de imprensa e alertou que a imprensa livre está sob ataque no mundo. Ele citou perseguições de jornalistas e repressão a meios de informação e disse que não há democracia sem uma imprensa livre. Joe Biden alertou que autocratas tentam ampliar a sua influência no mundo e sustentou que a democracia pode ser frágil, mas também é resiliente. Renovar a democracia é algo que requer esforço constante, disse o presidente, que reconheceu que o seu governo precisa de facilitar o acesso de americanos ao voto em meio a mudanças em leis de vários estados que impõem obstáculos aos seus eleitores. O número de jornalistas presos em todo o mundo estabeleceu um novo recorde em 2021, com governos repressivos da Ásia à Europa, passando por África, a recorrerem a novas leis de controle, tecnologias e segurança para combater a imprensa. O número de profissionais da comunicação social detidos aumentou para 293, acima do total revisto de 280 em 2020, diz o relatório do Comitê de Proteção de Jornalistas, publicado nesta quinta-feira. Nesse período, pelo menos 24 jornalistas foram mortos devido ao seu trabalho e 18 morreram em circunstâncias que ainda se desconhecem se eram ou não alvos específicos. A China continua sendo a pior prisão para jornalistas em todo o mundo. Pelo terceiro ano consecutivo, com 50 atrás das grades, enquanto Mianmar disparou para a segunda posição após a repressão da imprensa, a seguir ao golpe militar de fevereiro. De seguida surgem Egito, Vietnã e Bielorrússia. O Brasil é o único país lusófono citado no relatório como tendo um jornalista detido. Mais de 260 mil crianças com menos de 5 anos terão morrido de fome extrema ou doenças relacionadas na África Oriental desde janeiro, devido às secas e inundações decorrentes das alterações climáticas, revelou hoje a organização Save the Children. Com base em dados compilados pela ONU, Save the Children avaliou as taxas de mortalidade por casos não tratados de desnutrição aguda grave em crianças menores de 5 anos em 8 países da África Oriental e, utilizando uma estimativa conservadora, a organização estima que cerca de 262 mil crianças desnutridas agudamente podem ter morrido desde o início do ano. A África Oriental está atualmente a sofrer os impactos devastadores das alterações climáticas, com emergências concomitantes como secas e inundações em toda a região, levando a deslocações em massa e à fome severa. No Burkina Faso, demitiram-se o primeiro-ministro e o seu governo como forma de protesto contra a incapacidade do exército e da polícia em combater a onda de ataques jihadistas que já matou milhares de pessoas. O presidente Kaboré, que já tinha mudado a liderança do exército por causa da crise de segurança, aceitou a demissão do primeiro-ministro Dabiré, de acordo com o decreto presidencial. Após a sua demissão, Dabiré apelou aos cidadãos a apoiar o presidente e o novo executivo, que será empossado. Desde 2015, os ataques jihadistas tornaram-se mais regulares e mortais no Burkina Faso, matando 2 mil pessoas e deslocando 1,4 milhões das suas casas, especialmente no norte e no leste do país. No Congo Democrático, 3 membros do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados foram feridos no ataque no Kivu do Norte. A agência afirmou-se chocada e indignada com o ataque e apela veementemente ao respeito pelo direito humanitário internacional e pelos direitos humanos para proteger os civis e os trabalhadores humanitários da violência. Ataques e assassinatos civis ocorrem quase diariamente na República Democrática do Congo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai conversar hoje, quinta-feira, com o seu homólogo da Ucrânia numa demonstração de apoio, depois de avisar Vladimir Putin de sanções se as tropas russas atacarem a Ucrânia. Biden e Putin falaram durante 2 horas, na terça-feira, e o presidente americano disse que o seu homólogo russo entendeu a mensagem, mas enviar tropas norte-americanas para confrontar a Rússia não faz parte da discussão entre os dois líderes. Depois de falar com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, Biden convocará 9 membros da NATO da Europa de Leste, incluindo a Polónia e os Estados Bálticos, para debater a videoconferência com Putin.
Washington DC, Voz da América. Depois das notícias, vamos agora à reportagem. O governo de Moçambique está a mostrar-se impotente para adotar medidas concretas de combate à corrupção, que afeta todas as autoridades públicas, nomeadamente o Parlamento, o Judiciário e o próprio Executivo, o que faz com que os investimentos em termos sociais e económicos não estejam a acontecer devidamente, acusa o Centro de Integridade Pública. Segue o assunto o Ramos Miguel.
Baltazar Faiel, jurista e investigador do CIP, na celebração do Dia Mundial contra a Corrupção, diz que em Moçambique este fenómeno tem vindo a enfraquecer, pelo contrário, tem vindo a ganhar novos contornos, e o exemplo mais claro é o caso das dívidas ocultas em julgamento na cadeia da Machava.
Com este caso atingiu-se o cume e mostrou-se à sociedade. Todo mundo neste país está envolvido em casos de corrupção, desde os que estão os mais altos escalões neste país, até tanto os cidadãos de níveis mais baixos, salvo prova em contrário que é a devir deste julgamento e dos outros processos autônomos ligados às dívidas ocultas que nos vão elucidar o que é que está a acontecer ou o que aconteceu de fato para o envolvimento destas figuras da mais alta hierarquia do Estado nestes casos de corrupção.
Aquele jurista retirou que a corrupção em Moçambique está a ganhar contornos bastante alarmantes a todos os níveis.
E isto contribui claramente para que os investimentos em termos sociais, em termos econômicos na população moçambicana não estejam a acontecer como deve.
Para Baltazar Faiel, a luta contra a corrupção no país não avança por falta de seriedade das autoridades públicas moçambicanas, nomeadamente o governo, o parlamento e o judiciário.
Em todos estes setores, sem exceção, a corrupção está lá. A pergunta que temos que fazer é como combater a corrupção com corruptos que dizem ter poder para combater essa mesma corrupção e que, de fato, na prática, eles contribuem para que este mal se agudize na nossa sociedade.
E Moçambique tem uma estratégia de combate à corrupção?
Em Moçambique não existe nenhuma estratégia de corrupção. O que quer dizer que nem o governo, nem a sociedade civil, nem o parlamento, nem o judicial têm meios concretos para combater a corrupção neste país. Cada um faz aquilo que pode fazer ao nível da sua área, com os problemas que essa mesma área tem. Falta uma estratégia neste país para combater a corrupção de forma global, mas por outro lado, o governo está a mostrar impotente para criar medidas concretas para combater a corrupção e, mais do que isso, implementar essas medidas, porque muitas vezes criam-se esses programas, criam-se essas estratégias, altera-se a lei, mas em termos de aplicação, nós estamos no nível, digamos que quase zero.
A diretora nacional do desenvolvimento da função pública, Sônia Canana, assume que a corrupção está a aumentar na administração pública.
Até o primeiro semestre foram instaurados 784 processos disciplinares, né, que culminaram em 191 instituições. No ano passado foram instaurados 1.280 processos disciplinares, que em relação a 2019 houve um crescimento de 369 processos disciplinares. E para este ano há tendência de aumento de casos de corrupção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Corrupção e em Angola o presidente João Lourenço leva a cabo um combate ao fenómeno desde que tomou posse em 2017. Isto é o que dizem as autoridades. Como anda esse combate? O partido no poder considera positivo até agora. A oposição diz o contrário, reporta Manuel José.
O MPLA, partido que suporta o governo, diz que os resultados da luta empreendida contra a corrupção em Angola são satisfatórios. João Pinto.
Inflação superior a 13 mil milhões de dólares. Um objetivo que o presidente João Lourenço procurou realizar para moralizar a sociedade. Muitos bens têm sido recuperados, imóveis, sobretudo, que haviam sido adquiridos com recursos públicos. Felizmente, tem havido colaboração e aqueles que o Ministério Público tem recuperado.
Mas onde está este dinheiro recuperado? E de quem? É a pergunta que faz outro deputado. Mas pela Casa CE, Makuta Nkondo.
São algumas pessoas que estão a ser apontadas e mesmo os que já foram presas, entre aspas, não sabemos estão presos aonde. E nunca recebemos um dossiê falando dos valores recuperados. No Parlamento ainda não tratamos disso. Eu, como deputado, ainda não vi um documento falando nisso.
A UNITA, o maior partido na oposição, diz não haver combate à corrupção. O que acontece é uma transferência do dinheiro das mãos de uns corruptos para outros, como explica o deputado Joaquim Nafoya.
João Lourenço está no poder, já seja mais de 165 adjudicações diretas. Nós sabemos que na entrada era a Odebrecht que apitanha quase todas as grandes empreitadas. Agora não, é a Matapalha. Sabemos quais são os donos da Matapalha. Nas províncias mudam. Os governadores provinciais têm empresas de prestação de serviços em quase tudo. As obras acabam por ficar entre as empresas, os governadores, ao mesmo tempo são primeiro secretário e entalhar. Portanto, não há combate à corrupção.
A percepção é a mesma entre alguns elementos da sociedade civil. Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, conhecido como General Paca.
O Motapalo é o gigante, o papão da corrupção aqui em Angola, que criou a Odebrecht. Onde está o dinheiro que todos esses chamados marimbondos dizem que entregaram? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer ao senhor João Lourenço. Está onde o dinheiro? E essa versão do MPLA, versão João Lourenço, é uma máquina ligada à corrupção. São todos os corruptos.
O jornalista e docente universitário José Correia entende que...
Como é possível o presidente da República combater a corrupção se os corruptos são essas pessoas que com ele comandam os princípios do poder executivo? E isso não passou mais uma propaganda política para convencer a opinião pública, porque o governo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, não é possível combater a corrupção.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na Guiné-Bissau, o Ministério Público emitiu uma ordem de detenção contra os peritos internacionais que inspecionaram o avião na madrugada desta quarta-feira, apurou a Voz da América junto de uma fonte judicial ligada ao processo. Trata-se de um avião suspeito.
Os peritos, cujas organizações é que pertencem ainda se desconhecem, foram convidados pelo Primeiro-Ministro e encontram-se hospedados num dos hotéis em Bissau. A 15 de novembro, o gabinete do Primeiro-Ministro informou sobre a abertura de uma investigação ao avião suspeito que se encontra retido no aeroporto internacional desde 29 de outubro. O comunicado dizia também que a investigação será efetuada por entidade externa que será responsável para analisar todas as circunstâncias suspeitas envolvendo a aeronave. Ainda segundo a nota, o gabinete do Primeiro-Ministro indicou ter solicitado à comunidade internacional apoio na investigação através da disponibilização de assistência e suporte. Entretanto, sob a orientação do novo Procurador-Geral da República, Bakary Biai, o Ministério Público criou uma comissão de inquérito para apurar as circunstâncias que determinaram a presença do AS-340 no aeroporto Oswaldo Vieira. O aparelho encontra-se retido em Bissau por ordem do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian desde 29 de outubro deste ano, segundo fonte da Voz da América, junto à Procuradoria. A comissão, ora criada, liderada por um magistrado do Ministério Público, integra elementos da Guarda Nacional e da Polícia Judiciária.
E depois de falarmos da Guiné-Bissau, voltamos a Moçambique. Vamos ao encontro do Alfredo Júnior, que esteve em Pemba, a capital da província de Cabo Delgado. Ele acompanhou o drama vivido pelos deslocados internos por conta da insurgência mais a norte daquela província do norte de Moçambique.
Ora, em Pemba, concretamente, vi uma cidade que continua a desenvolver aquilo que são as atividades normais de uma cidade capital provincial, pese embora o número de habitantes tenha crescido a olhos vistos. É notório que a cidade tem muito mais habitantes, tem muito mais pessoas necessitando de apoio, e tem muito mais pessoas sem algo concreto por fazer, ou seja, os níveis de desemprego na cidade capital de Cabo Delgado aumentaram a olhos vistos, muito por culpa da chegada de pessoas deslocadas de alguns distritos da região norte desta província, que preferiram acomodar-se em locais mais seguros, em alguns bairros da capital provincial, como Cariacó, Natite, que têm recebido muitos deslocados da região norte da província de Cabo Delgado.
Em termos de campos de acomodação, os possíveis que o Alfredo terá visitado, porque foi com uma equipa das Nações Unidas, as pessoas têm o que comer, têm o abrigo ideal, não diria, mas o abrigo que permite que, por exemplo, não sejam picados por mosquitos, que não tenham complicações de saúde, por exemplo.
Nos campos que eu tive a oportunidade de visitar, nota-se que as pessoas têm o abrigo mínimo, ou são barracas erguidas com material precário e local, oferecidas, por exemplo, pela Organização Internacional de Migrações, mas há muitas organizações não governamentais e também ligadas às Nações Unidas que responderam a esta emergência humanitária. É uma emergência que foi respondida não destes deslocados, que foram acolhidos em alguns novos bairros, são, na verdade, campos de reassentamento que foram abertos sem as necessidades básicas, como, por exemplo, as questões de saúde. Não há centros de saúde já instalados. Há alguns centros de saúde de campanha colocados pela Organização Mundial da Saúde em parceria com o Ministério da Saúde para atender questões emergenciais. Mas há muito ainda por fazer para atender aquilo que são as necessidades desta população, sobretudo as necessidades alimentares. Conversei com pessoas que diziam que estavam com fome e que tinham recebido há um mês e meio, sensivelmente, 50 kg de arroz, por exemplo, que, segundo elas, não chega para alimentar uma família de 5, 6 pessoas. Eles estão desprovidos daquilo que era o seu meio de sustento habitual. Por exemplo, conversei num centro de acomodação em Metuj, com um ancião, que disse que ao longo da sua vida o que fazia para sustentar a sua família é a pesca, mas que neste preciso momento não tem como pescar, porque na região onde está assentada não há condições para tal, e muito menos tem condições para praticar a agricultura, que era aquilo que a sua esposa fazia enquanto ele ia à pesca e que ajudava para sustentar a sua família. Portanto, é uma população ainda carenciada de apoio ou para fazer face daquilo que é o seu dia-a-dia.
E as crianças? O ano letivo praticamente terminou em Moçambique, mas algumas dessas crianças saíram de mais a norte, de Cabo Delgado para Pemba, e as escolas normalmente são já abarrotadas, as turmas com mais de 50 alunos. Qual é que é o cenário das crianças? Conseguiram ter um ano letivo, o ano letivo possível?
Sim, constatei que foram criadas condições para que as crianças pudessem dar continuidade à sua atividade letiva, para que tivessem acesso à escola. Foram construídas escolas, ainda que precárias, com apoio das Nações Unidas, várias organizações das Nações Unidas e não só, que apoiaram o Ministério da Educação de Moçambique para criar escolas. Foram alocados professores, por exemplo, no campo onde eu visitei, Tocota, foram criadas condições para uma escola que tem 12 professores, que funciona com 2 turnos, no turno da manhã e no turno da tarde, onde 4 professores que estão nessa escola são professores que vêm de zonas do conflito, que vinham de Kisanga concretamente e que continuaram a lecionar naquela escola com apoio de professores de outras escolas, lecionando da primeira à sétima classe. Mas o grande problema que enfrentam essas escolas é o facto de muitos pais encarregados de educação não levarem as suas crianças às escolas por várias questões, porque não têm como alimentá-las, entre outras. E também há registro de casos de violência baseada no género e violência sexual contra raparigas, sobretudo, algumas das quais são desviadas das escolas para poder alimentar aquilo que são os desejos da família. Ou seja, essas crianças por vezes são exploradas sexualmente e outras até submetidas a casamentos prematuros com idades entre 12, 14, 15 anos, o que é proibido aqui em Moçambique, mas isto é usado por algumas famílias para ganhar sustento.
Era Alfredo Júnior, nosso correspondente, que visitou a cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu as vulnerabilidades do seu próprio país ao sediar uma cimeira pela democracia em formato virtual, que reúne líderes mundiais, a sociedade civil e o setor privado para estabelecer uma agenda afirmativa para a renovação democrática e enfrentar as maiores ameaças das democracias hoje em dia. Diante dos desafios sustentados e alarmantes à democracia, aos direitos humanos universais em todo o mundo, a democracia precisa de campeões, disse Joe Biden. Pela primeira vez, os Estados Unidos foram rotulados de democracia retrógrada num relatório de 2021, divulgado em novembro pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, principalmente devido a um desafio aos resultados das eleições de 2020, que culminaram com a invasão ao Capitólio a 6 de janeiro deste ano por partidários do ex-presidente Donald Trump. Biden não mencionou o ex-presidente nem a tentativa de insurreição, mas disse que a democracia americana é uma luta contínua. A equipa de Biden aborda a cimeira com muita humildade, reconhecendo que os Estados Unidos têm os seus próprios problemas, nos quais precisam trabalhar, disse Stephen Feldenstein, pesquisador sênior do Carnegie Endowment for International Peace. Acho que é um tom muito importante que eles estão a definir, acrescentou Stephen Feldenstein. Biden anunciou o estabelecimento da Iniciativa Presidencial para a Renovação Democrática, com orçamento de até US$ 424 milhões no próximo ano, sujeito à aprovação do Congresso americano. A iniciativa inclui, entre outros, fundos para apoiar a imprensa independente e esforços anticorrupção. Mais de 1000 pessoas, muitas delas crianças pequenas, vivem num campo de refugiados improvisado no meio de temperaturas geladas no leste da Bielorrússia. Uma crise humanitária dizia que os críticos dizem ser política. As nações europeias acusam o controverso presidente bielorrusso Alexander Lukashenko de utilizar os migrantes como arma contra a Polónia. Ana Guedes.
Com temperaturas exteriores tão baixas quanto 16 graus negativos, mais de 1000 imigrantes ficaram presos neste centro logístico criado pelas autoridades bielorrussas depois da Polónia ter utilizado as forças de segurança para impedir a sua passagem para a União Europeia. A maioria destes migrantes vêm do Kurdistão, atraídos pela promessa de poderem atravessar facilmente a fronteira para a Polónia. Entre eles encontram-se muitas famílias e crianças pequenas. Agora encurralados na Bielorrússia, sentem-se vítimas de tensões geopolíticas que dizem são estranhas. O que eles querem é uma vida melhor na Europa, como o curdo Farhat Mamed.
É verdade que existem problemas entre a Bielorrússia e a Polónia, mas isso é uma questão política. Aqui estão seres humanos que precisam da União Europeia.
A maioria dos imigrantes entrevistados quer ir para a Alemanha, outros para a França ou a Espanha. Nenhum quer ficar na Polónia. Todos dizem que querem fugir de situações de pobreza e violência, como a do Bielorrússia.
Apenas pedimos que nos deixem passar, porque do outro lado há uma vida melhor e direitos humanos. Porque nos nossos países os direitos humanos não são respeitados.
Os países ocidentais acusam o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, de orquestrar esta crise para prejudicar a estabilidade e a imagem da União Europeia, especialmente depois da Polónia ter recorrido à força policial para responder ao fluxo. Os migrantes, como Abashat Jawan, tentaram entrar na Polónia e foram obrigados a regressar. Dizem que, apesar da violência que sofreram, estão dispostos a tentar atravessar novamente a fronteira, através de uma área florestal que agora apelidam de a selva.
Tenho más recordações e sinto-me triste, porque muitas coisas más nos aconteceram na selva. Foi muito difícil para nós. Ficamos todos doentes com gás e o spray de pimenta. Foi muito mal. Mas vamos ficar aqui até a Polônia abrir a fronteira.
A ameaça de serem expulsos da Bielorrússia para sobre eles. Embora a Bielorrússia tenha prometido apoio aos imigrantes, as deportações já começaram. Farhad Mahamad, o curdo iraquiano.
Os soldados vieram, levaram os passaportes e as pessoas à força para o aeroporto para as enviar para os seus países. É catastrófico. Além disso, não há aqui muita coisa. Pouca comida, não há acesso à eletricidade para carregar os nossos telefones, há poucos sanitários e são nojentos.
Os migrantes recebem 3 refeições por dia da Cruz Vermelha e do Exército, que também assegura que ninguém escapa do perímetro do campo. Dmitry Shetsov é responsável da Cruz Vermelha Bielorrussa.
Todas as necessidades básicas são cobertas. As pessoas poderiam viver aqui durante muito tempo. Outra questão é se querem ou não.
Os migrantes concordam que o que aqui têm é melhor, em qualquer caso, do que a vida na floresta. Estão à espera de passar a fronteira para a União Europeia por todos os meios possíveis. Um empreendimento que, nestas temperaturas, poderia significar a morte.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, em português, o desporto com Álvaro Lugero Andrade.
Na rubrica desportiva, abrimos com a notícia que faz manchetes nos jornais em todo o mundo, o afastamento do Barcelona da Champions League. Um dia depois de ter sido afastado pelo Bayern de Munique, o que acontece pela primeira vez em 2 décadas, a equipa do Barcelona teve um regresso descrito pela imprensa espanhola como um ambiente de caras fechadas, muita resignação e poucas palavras. Uma viagem feita quase em silêncio, com todos os jogadores, treinadores e dirigentes visivelmente desiludidos. Mas nos primeiros lugares do avião, revela o jornal AS de Madrid, 2 pessoas mantiveram uma longa conversa, o presidente Joan Laporta e o treinador Xavi Hernández, com o vice-presidente Rafa Juste a assistir. Ambos concordaram que o Barcelona não tem, nesta altura, condições para lutar com os melhores da Europa. Xavi, que disse no final do jogo que uma nova fase começa agora, terá prometido ao presidente dar a última gota de sangue para levar o Barcelona a um nível mais alto. No espaço de 1 ano, estaremos ao nível do Bayern, garantiu o técnico ao presidente. E a propósito da Liga dos Campeões, no próximo dia 13, na segunda-feira, sorteio da próxima etapa. Bayern Munique, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Lille, Ajax, Atlético de Madrid, Inter, Chelsea, Paris Saint-Germain, Sporting e Benfica, Vila Real ou Atalanta estarão nos potes para saber como continuará a prova maior do futebol europeu logo depois, no mês de fevereiro. Em Angola, uma exibição de luxo irrepreensível permitiu ao Interclube construir ontem uma vitória gorda, 4-0, na recepção ao Progresso Sambizanga, no estádio 22 de junho, em desafio a contar para a conclusão da 10ª jornada do Girabola 2021-2022. Regressamos à Europa. A FIFA levantou ontem a suspensão do Porto poder inscrever jogadores depois do clube ter liquidado, junto dos nigerianos do Diego United Football Academy, os 42 mil euros em dívida referentes ao mecanismo de solidariedade. Pelo que foi possível apurar, os portistas também já efetuaram o pagamento de quase 35,5 mil euros que reportam à segunda tranche de transferência de Zaidu do Santa Clara para os azuis e brancos em 2020. E ainda sobre o Futebol Clube do Porto de Portugal, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu hoje o técnico Sérgio Conceição, mais uma vez, com 15 dias de suspensão, assim como ao pagamento de uma multa no valor de 7.650 euros por críticas à arbitragem feitas em fevereiro. Este castigo coloca em dúvida a presença do técnico na recepção do Porto ao Sporting de Braga no domingo e no clássico com o Benfica dos 8º de final da Taça de Portugal. Uma boa notícia, o golfista norte-americano Tiger Woods vai regressar às competições na próxima semana na Flórida, 10 meses depois de ter saído gravemente ferido de um despiste automóvel, anunciou o próprio antigo número 1 do golfe mundial. Apesar de ter sido um longo ano desafiante, estou muito entusiasmado em fechá-lo a competir no campeonato PNC com meu filho Charlie. Vou jogar enquanto pai e não podia estar mais entusiasmado e orgulhoso, avançou Tiger Woods no Twitter.
O
Hoje em destaque das notícias, o presidente americano Joe Biden alerta para perigo de autocratas colocarem a democracia em risco e defende integração de todos na política. O governo do Burkina Faso demite-se devido à incapacidade do exército em parar ataques terroristas. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação a Mãe Miguel. Foi assim a segunda parte da nossa emissão vespertina desta quinta-feira, 9 de dezembro. Um grande abraço, até a próxima.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta quinta-feira, 9 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a Corrupção. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com no computador, telemóvel e tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Presidente Joe Biden alerta para o perigo de autocratas colocarem a democracia em risco e defende a integração de todos na política. Governo do Burkina Faso demite-se devido à incapacidade do exército em parar ataques terroristas. Mais de 260 mil crianças com menos de 5 anos morreram de fome extrema ou doenças relacionadas à fome na África Oriental desde o mês de janeiro. Voz da América, quinta-feira, é dia de dois R's, um espaço de análise mais à frente, os temas que marcaram o ano de 2021. Comecemos na Guiné-Bissau, onde o Ministério Público emitiu uma ordem de detenção contra os peritos internacionais que inspecionaram um avião que se encontra detido desde 29 de outubro no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, ontem de madrugada. Apurou a Voz da América junto de uma fonte judicial ligada ao processo. Os peritos, cujas organizações a que pertencem ainda se desconhecem, foram convidados pelo Primeiro-Ministro e visitaram o avião sem fazer declarações. A visita aconteceu na presença do Presidente da Autoridade de Aviação Civil, Karamo Camará. Entretanto, o novo Procurador-Geral da República, Bakary Biai, criou uma comissão de inquérito para apurar as circunstâncias que determinaram a presença do avião. Mais informação na nossa página voaportugues.com. E hoje, 9 de dezembro, assinala-se o Dia Mundial da Luta contra a Corrupção. A Voz da América quis saber qual é o quadro desse fenómeno em Moçambique. Ramos Miguel.
O governo de Moçambique está a mostrar-se impotente para adotar medidas concretas de combate à corrupção que afeta todas as autoridades públicas, nomeadamente o Parlamento, o Judiciário e o próprio Executivo, o que faz com que os investimentos em termos sociais e económicos não estejam a acontecer devidamente, acusa o Centro de Integridade Pública, CIP. Baltazar Faiere, jurista e investigador do CIP, na celebração do Dia Mundial contra a Corrupção, diz que em Moçambique este fenómeno não tem vindo a enfraquecer, pelo contrário, tem vindo a ganhar novos contornos, e o exemplo mais claro é o caso das dívidas ocultas em julgamento na cadeia da Machava.
Com este caso atingiu-se o cume e mostrou-se à sociedade. Todo mundo neste país está envolvido em casos de corrupção, desde os que se ocupam os mais altos escalões neste país até, portanto, os cidadãos de níveis mais baixos, salvo prova em contrário que é a devir deste julgamento e dos outros processos autônomos ligados às dívidas ocultas que nos vão elucidar o que é que está a acontecer ou o que é aconteceu.
Aquele jurista reiterou que a corrupção em Moçambique está a ganhar contornos bastante alarmantes a todos os níveis.
E isto contribui distingue claramente para que os investimentos em termos sociais, em termos econômicos na população moçambicana não estejam a acontecer como deve.
Para Baltazar Faiel, a luta contra a corrupção no país não avança por falta de seriedade das autoridades públicas moçambicanas, nomeadamente o governo, o parlamento e o judiciário.
Em todos estes setores, sem exceção, a corrupção está lá. A pergunta que temos que fazer é como combater a corrupção com corruptos que dizem ter poder para combater essa mesma corrupção e que, de fato, na prática, eles contribuem para que este mal se agudize na nossa sociedade.
A diretora nacional do desenvolvimento da função pública, Sônia Canana, assume que a corrupção está a aumentar na administração pública. Para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Angola, a luta contra a corrupção foi bandeira levantada pelo presidente João Lourenço desde que tomou posse em 2017. Também vamos saber como anda este combate. O partido no poder considera positivo, oposição e sociedade civil dizem o contrário. Manuel José, desde Luanda.
O MPLA, partido que suporta o governo, diz que os resultados da luta empreendida contra a corrupção em Angola são satisfatórios. João Pinto.
Uma ação superior a 13 mil milhões de dólares. Um objetivo que o presidente João Lourenço procurou realizar para moralizar a sociedade. Muitos bens têm sido recuperados, imóveis sobretudo, que haviam sido adquiridos com recursos públicos.
Mas onde está este dinheiro recuperado e de quem é a pergunta que faz outro deputado, mas pela Casa CE, Makuta Nkondo.
São algumas pessoas que estão a ser apontadas e mesmo os que já foram presas, entre aspas, não sabemos estão presos aonde. E nunca recebemos um dossiê falando dos valores recuperados. No Parlamento ainda não tratamos disso. Eu, como deputado, ainda não vi um documento falando nisso.
A UNITA, maior partido na oposição, diz não haver combate à corrupção. O que acontece é uma transferência do dinheiro das mãos de uns corruptos para outros, como explica o deputado Joaquim Nafoya.
Já Lourenço está no poder, já fez mais de 165 adjudicações diretas. Se vermos que na entrada era a Odebrecht que tinha quase todas as grandes empreitadas, agora não, é a Matapalha. Sabemos quais são os donos da Matapalha. Nas províncias, os governadores provinciais têm empresas de prestação.
A percepção é a mesma entre alguns elementos da sociedade civil. Jornalista e docente universitário José Correia.
Como é possível o Presidente da República combater a corrupção se os corruptos são essas pessoas que com ele comandam os princípios do poder executivo? E isso não passou mais uma propaganda política para convencer a opinião pública, porque o governo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, não é possível combater a corrupção.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Quinta-feira na Voz da América é dia de dois erros, um espaço de análise assinado pela Ana Guedes. O tema de hoje, os factos que marcaram o ano 2021 em África.
Desta semana, nós vamos pedir aos nossos politólogos, Raul Braga Pizzi e Rui Neumann, que nos digam, na sua opinião, quais foram os temas, os assuntos, os países que marcaram 2021. Começando com o Raul. Raul, o que é que marcou 2021, na tua opinião, em termos de África?
É um assunto que vem de 2019, marcou a agenda de 2020 e continua a marcar 2021, que é a guerra efetiva que existe entre o Marrocos e a Polisário, que é um conflito que interessa a toda a gente, inclusivamente aos sahrauís. E é por isso mesmo que a Polisário interrompe 30 anos de cessar-fogo, uma derradeira tentativa de colocar o assunto Saara Ocidental na agenda internacional. Isto para a própria Polisário é fundamental enquanto instrumento de sobrevivência neste mundo pós-Guerra Fria, pós-Primavera Árabe, pós-Estado Islâmico, se é que também o podemos considerar desta forma. Mas isto é fundamental para a Polisário poder sobreviver, poder marcar presente todos os dias na agenda internacional e continuar a ser financiada pela Argélia e a partir do exterior, nomeadamente outros países em África, como a Nigéria e a África do Sul, sobretudo. Nigéria, curiosamente, que neste momento já está a ir para a cama com Marrocos, há depois toda uma outra dimensão ao nível das informações e de intelligence e também de investimentos económicos e financeiros feitos em África em parcerias e que neste momento Marrocos começa claramente a ganhar esse pulso e começa também a perder a vergonha e afirmar ao mundo e à África que de facto tem ambições continentais para o continente africano. E portanto, nesse sentido, este conflito serve a Marrocos para afirmar essas ambições continentais. Depois tem umas outras desmultiplicações de fatores, como por exemplo, já se percebeu neste momento que Marrocos vai ser o grande produtor e o grande distribuidor da vacina anti-Covid para a África. E portanto isto vai ser utilizado como uma moeda diplomática, como uma pressão diplomática, para quem aderir ao Saara marroquino e para quem aderir ao Saara ocidental, independente. E, portanto, esta bomba atómica que se chama vacina, Marrocos tem aqui uma grande vantagem perante a Argélia, que também vai produzir a vacina russa, mas Marrocos vai produzir as três vacinas, a russa, a indiana e a chinesa. Para a Argélia, este conflito também tem servido, sobretudo, para o presidente Tebboune, o novo presidente argelino, que começa muito mal enquanto presidente, porque é eleito numa eleição em que apenas 23% do eleitorado adere a essas eleições, o que não é nada legitimador. Perante estas fragilidades do presidente argelino, ele tem a necessidade de se afirmar perante as fileiras argelinas, porque, entretanto, desde a morte de Gaid Salah, o chefe supremo das Forças Armadas, em que há uma renovação total e absoluta na primeira linha das fileiras argelinas, e portanto Tebboune tem essa necessidade de se impor perante a instituição militar, tem a necessidade de se impor perante o Iraque, perante os argelinos contestatários, que neste caso estão muito maniatados pelo Iraque, que foi o movimento que apelou ao boicote eleitoral nas presidenciais e no referendo constitucional, dizer precisamente que Tebboune representa a velha guarda e não uma mudança. Portanto, são estes os três pontos que eu gostaria. Há uma guerra em curso no norte da África, Saara Ocidental versus Saara Marroquino. É um conflito que é muito comparado com a questão timorense. Neste momento eu comparo mais com a questão palestiniana, porque de facto é um conflito que interessa a todas as partes, inclusivamente aos sahrawis, que são os mais prejudicados.
Só darei um pequeno apontamento ao que o Raul disse, que temos que ter em conta também, e isto vai-se projetar muito em 2022, que é a nova estratégia diplomática da Frente Polisário e, consequentemente, da RAS, da República Árabe Saharaui Democrática, que é, há uma renovação dos diplomatas e um rejuvenescimento dos diplomatas saharauis, da Frente Polisário e da RAS, que têm tido resultados marcantes, seja no caso da União Europeia, na América Latina, mas principalmente, e era aí o ponto que eu queria chegar, na Rússia. A Rússia poderá vir a ser, em breve, talvez em 2022, um ator de peso também no conflito entre Marrocos e a Frente Polisário. Recordo que uma delegação da Frente Polisário foi recebida em Moscou nas mais altas instâncias, e isto com a aceitação do presidente Vladimir Putin, ou seja, pode estar em curso a preparação de uma tomada de posição da Rússia relativamente à questão do Saara Ocidental, e que essa posição poderá não ser favorável a Marrocos. E isto vai mudar muito o xadrez diplomático e o xadrez político e até mesmo militar que neste momento está em curso. Não é por acaso que Marrocos fez grandes encomendas de armamento à Espanha, à França e não só, reequipou-se recentemente com drones de ataque e de observação israelitas. Isto passa pelo acordo de cooperação com Israel no quadro do restabelecimento das relações diplomáticas. Uhum. Ou seja, concordo que o Sahara Ocidental e o conflito entre Marrocos e a Frente Polisário tenha avanços durante o ano de 2022.
Qual é para ti o tema que destacarias no ano de 2021, Rui?
Eu destacaria o anúncio do fim da Operação Barkhane. Este anúncio do fim de uma operação militar, quando nós sabemos que qualquer operação militar tem uma razão de ser, um período de vida e um fim determinado, mas aqui torna-se especial. Torna-se especial primeiro porque é um fim precipitado, o trabalho não foi concluído, ou seja, a neutralização dos grupos jihadistas e dos grupos insurgentes na zona do Sahel. É um trabalho que está longe de ser terminado, mas assinala o começo de um novo paradigma, que não contará, de certa forma, com a França, mas sim com a chegada de novos atores no continente que vão marcar passo indiscutivelmente em 2022. O anúncio do fim da Operação Barkhane também é tornado mais visível a perda de influência da França em África. Quando a França, desde o fim do período colonial em África, foi a potência colonial que mais deu que falar devido à sua ingerência permanente nas suas ex-colónias africanas, através de uma relação ambígua que ficou conhecida como a França-África. Ou seja, o fim da Operação Barkhane, que está a ser organizada, a retirada das tropas francesas, de uma forma muito metódica, muito organizada, para evitar as imagens da catástrofe que foi a retirada de Cabul e do Afeganistão, de todas as forças que estavam presentes, está a abrir a porta ao que será, não a França-África, mas o que será a Rússia-África, a China-África e a Turquia-África, que são esses novos atores que estão a ocupar o espaço deixado vago pela França de uma forma quase humilhante. Apesar das tropas francesas terem travado em 2013 esta progressão dos grupos jihadistas sobre a capital de Mali, Bamako, e terem conseguido alguns sucessos militares, a França falhou em vários sentidos, não conseguiu neutralizar os grupos jihadistas, muito pelo contrário, a França vai deixar a região e os grupos jihadistas estão reforçados, estão cada vez mais presentes e dispersos para além do espaço do Sahel. E por outro lado, a França também falhou noutro aspecto, que foi na constituição de uma verdadeira coligação internacional sobre a sua alçada na ação no Sahel. Isto demonstra o quê? Uma perda enormíssima da influência francesa em África. Isto traduz-se automaticamente numa perda da influência diplomática, comercial e até mesmo ingerência, porque ela pautava. A tudo isto associamos, até que o próprio Raul falou um pouco também desse assunto, da multiplicação das manifestações antifrancesas em toda a África. Em toda a África francófona tem pautado este sentimento, muito promovido pelas novas potências coloniais, diria eu, presentes no continente africano. De tal forma que o empresário francês hoje é visto, não é visto como um homem de negócios, mas sim como um neocolonialista. Para além disso, a França continua a ser acusada de cumplicidade com as ditaduras e um dos piores exemplos em África na promoção da democracia, da defesa dos direitos humanos e por aí fora. Ou seja, o anúncio do fim da Operação Barkhane vai colocar a França no grupo dos piores entre iguais e em desvantagem face à violenta ofensiva da Rússia, da China, da Turquia, obviamente, mas também de atores mais discretos, como a Alemanha, a Itália e a Espanha, cada vez mais presentes em África. Ou seja, com este anúncio, o anúncio do fim da Operação Barkhane, estamos a viver uma mudança de paradigma, uma mudança dos pesos das influências em África e digamos, um afastamento desta influência quase extremamente pesada da África, de França em África, em que surgem logo automaticamente os grandes fiascos franceses, como foi a Líbia, como já é considerado o Mali, e principalmente a República Centro-Africana, onde a França foi radicalmente substituída pela Rússia de uma forma humilhante, tendo em conta que as tropas francesas foram substituídas por mercenários. Também no Burkina Faso temos assistido a manifestações antifrancesas repetitivas, a Costa do Marfim, que é um grande aliado da França, a mesma coisa, e de uma forma mais surpreendente é o caso do Senegal, que na sequência da detenção do opositor a Macky Sall, o Ousmane Sonko, que tinha tido várias declarações contra a França e ele foi detido, provocou uma vaga de pilhagens, uma vaga de violência antifrancesa, que é inédito no país, que neste momento se poderia dizer quase que é a embaixada de França em África, e foi mesmo até a capital da África Ocidental Francesa. Ou seja, o anúncio do fim da Operação Barkhane está a marcar o fim de um ciclo, o início do fim da presença francesa em África, nos moldes que sempre nós conhecemos, que isto temos de recuar ao fim da Segunda Guerra Mundial, estamos em 1921, e aqui marca precisamente o fim desta presença de peso, de influência, de peso da França em África. Por esse motivo, eu considero que o anúncio, do fim da Operação Barkhane como o elemento mais marcante e que vai abrir 2022 à verdadeira imagem e compreender melhor quais são as intenções da Rússia em África, cada vez mais presente, da China, que começa a passar a dar um passo fora das relações comerciais, como sempre vincou pretender entrar mesmo nas relações políticas, nas relações militares, em que o Senegal poderá vir a trocar a França pela China, favorecendo a China e as relações, sejam comerciais, sejam políticas e até mesmo militares, mas também com a forte presença da Turquia. Esta mudança de paradigma, esta recomposição da geopolítica das influências em África, para mim, então, o exemplo disso, o pilar, digamos, desta nova transformação africana, eu enquadro exatamente no anúncio do fim da Operação Barkhane, que mostra também que a França não consegue ter aliados nas suas cruzadas africanas, principalmente militares.
E pronto, nós agradecemos aos nossos politólogos, Raul Braga e por nos terem dado quais foram os temas que, segundo eles, marcaram 2021. Na próxima edição desta rubrica, vamos falar de quais serão os temas que vão marcar 2022. Até lá, despedimos todos, despedimos também dos nossos politólogos e, como sempre, estamos juntos.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, a Ana Guedes regressa agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu hoje a presença de mais mulheres de pessoas LGBTQ+, na política e liberdade de imprensa, que, segundo ele, está em risco. Todas as vozes precisam ser ouvidas, afirmou Biden ao iniciar a Cimeira para a Democracia, que hoje e amanhã reúne virtualmente 110 presidentes e chefes de Estado. Entre os lusófonos, apenas Moçambique e a Guiné-Bissau não estão presentes. O presidente americano defendeu a liberdade de imprensa e alertou que a imprensa livre está sob ataque no mundo. Ele citou perseguições de jornalistas e repressão a meios de informação e disse que não há democracia sem uma imprensa livre. Joe Biden alertou que autocratas tentam ampliar a sua influência no mundo e sustentou que a democracia pode ser frágil, mas também é resiliente. O número de jornalistas presos em todo o mundo estabeleceu um novo recorde em 2021, com governos repressivos da Ásia à Europa, passando por África, a recorrerem a novas leis de controle, tecnologias e segurança para combater a imprensa. O número de profissionais da comunicação social detidos aumentou para 293, acima do total revisto de 280 em 2020, diz o relatório do Comitê de Proteção de Jornalistas, publicado nesta quinta-feira. Mais de 260 mil crianças com menos de 5 anos terão morrido de fome extrema ou doenças relacionadas na África Oriental desde janeiro, devido às secas e inundações decorrentes das alterações climáticas, revelou hoje a organização Save the Children. No Burkina Faso, demitiram-se o primeiro-ministro e o seu governo como forma de protesto contra a incapacidade do exército e da polícia em combater a onda de ataques jihadistas que já matou milhares de pessoas. O presidente Kaboré, que já tinha mudado a liderança do exército por causa da crise de segurança, aceitou a demissão do primeiro-ministro Dabire, de acordo com o decreto presidencial. No Congo Democrático, 3 membros do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados foram feridos no ataque no Kivu do Norte. A agência afirmou-se chocada e indignada com o ataque e apela veementemente ao respeito pelo direito humanitário internacional e pelos direitos humanos para proteger os civis e os trabalhadores humanitários da violência. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai conversar hoje, quinta-feira, com o seu homólogo da Ucrânia numa demonstração de apoio, depois de avisar Vladimir Putin de sanções se as tropas russas atacarem a Ucrânia. Biden e Putin falaram durante 2 horas da terça-feira e o presidente americano disse que o seu homólogo russo entendeu a mensagem, mas enviar tropas norte-americanas para confrontar a Rússia não faz parte da discussão entre os dois líderes.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 9 de dezembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem que na maioria dos desafios e oportunidades urgentes que enfrentamos, a África fará a diferença, disse o secretário de Estado Antony Blinken durante a recente visita realizada à Nigéria e acrescentou: acredito que a África moldará o futuro, não apenas o futuro do povo africano, mas do mundo. Os factos falam por si mesmos, continuou o secretário de Estado, para quem este é um continente de jovens, cheios de energia, inovadores, ávidos por empregos e oportunidades. Em 2025, mais de metade da população da África terá menos de 25 anos. No ano 2050, uma em cada 4 pessoas no planeta será africana, sublinhou Antony Blinken. A África está prestes a tornar-se uma das regiões económicas mais importantes do mundo, quando a área de livre comércio continental africano de 54 países estiver totalmente implementada, ela compreenderá o 5º maior bloco econômico do mundo. Na sua primeira viagem à África como secretário de Estado, Antony Blinken visitou 3 países, Quênia, Nigéria e Senegal, que descreveu como democracias, motores de crescimento econômico, líderes na defesa do meio ambiente e motores na inovação. Ele anunciou novos acordos em cada um dos países visitados. Acabamos de chegar do Quênia, onde anunciamos uma nova iniciativa para ajudar mais pessoas a se vacinarem contra a Covid-19. O país comprometeu-se, pela primeira vez, a se juntar às negociações de um acordo global para combater a poluição do oceano por plásticos e lançou um projeto com a National Geographic para capacitar jovens em toda a África que lutam contra a crise climática, disse o secretário do Estado. Na Nigéria, os Estados Unidos celebraram um acordo de assistência ao desenvolvimento de 2,1 bilhões de dólares para os setores de saúde, educação, agricultura e boa governança. O secretário de Estado Blinken também visitou o Centro de Startups INOF 8 e avistou-se com destacados inventores e empreendedores nigerianos. No Senegal, quatro empresas americanas assinaram acordos para colaborar com o governo em projetos de infraestrutura. O secretário de Estado Anthony Blinken também visitou o Instituto Pasteur de Dakar, que trabalha para a produção de vacinas contra a Covid-19 com apoio e investimentos americanos, e reuniu-se com mulheres líderes de tecnologia e de negócios. A minha viagem reflete a amplitude e a profundidade das nossas parcerias na África, como estamos a trabalhar juntos para encontrar soluções inovadoras aos novos desafios, disse o secretário de Estado Anthony Blinken, que concluiu, e como estamos a investir em fontes de força de longo prazo ao invés de soluções a curto prazo. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.